11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
O apito soou e o 11 minutos está na área. E apresentamos o time do 11 minutos Futebol Clube. A zaga é formada pelo produtor Anderson Mendanha, ele que faz os contatos telefônicos, separa os arquivos de áudio e, claro, controla o tempo do nosso quadro. Mendanha, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvinte.
Gisele, você lembra daquele jogador do Fluminense na década de 70, o Rubens Gálatas, que jogava no meio campo, no ataque, na defesa? Era um verdadeiro coringa? Você já ouviu falar do Rubens Gálatas?
Já ouvi falar. Era um verdadeiro polivalente, né? O homem que jogava nas 11.
Pois é, esse aqui é o caso do Anderson Mendanha. Hoje ele joga na zaga, aqui do 11 minutos, controla o tempo. E hoje também vai jogar no ataque, aqui também fazendo os comentários das notícias do 11 minutos.
Seja bem-vindo, Mendanha.
No meio campo, quem domina o pedaço é Isaura Oliveira. Tudo gira em torno dela. Abre o sinal dos microfones, modula a qualidade do áudio, coloca no ar as vinhetas. Isaura, muito bom dia para você, mais uma vez. E um time que se preza tem defesa, meio-campo e ataque. E 11 minutos, não foge a regra. E vamos à dupla de atacantes. Já anunciamos aqui o Anderson Mendanha, que está feliz com o andamento do Campeonato Paulista. Depois vamos falar sobre o Campeonato Paulista. E temos aqui o Gesiel Carvalho, torcedor do Sport Recife, completando a dupla de ataque com o Anderson Mendanha. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você.
Muito bom dia, vamos bater bola.
O tempo vai passando e a Copa do Mundo está chegando. Faltam 87 dias para o início da maior festa do futebol mundial.
A contagem regressiva para a Copa começou há 2.330 dias, em 30 de outubro de 2007, quando o Brasil foi escolhido sede do Mundial de 2014, num congresso da FIFA na Suíça.
Apesar de o país ter tido todo esse tempo, já se sabe que nem tudo que foi prometido vai ficar pronto até o pontapé inicial no dia 12 de junho.
Obras como ampliação de aeroportos e melhorias no sistema de transporte público, que fazem parte do chamado legado da Copa, só devem ficar prontas bem depois que o juiz apitar o final da decisão da Copa do Mundo no dia 13 de julho.
E em discurso no plenário do Senado, Ana Amélia, senadora do PP do Rio Grande do Sul, disse esperar que um dos legados da Copa seja a lição de que o país precisa fazer o planejamento de obras importantes.
Segundo a senadora, ficou comprovado que o Brasil ainda não tem a cultura do planejamento, execução e avaliação de todas as etapas das obras públicas.
O país só será grande na hora que trocar a cultura da improvisação pela cultura do planejamento. A segunda etapa, no caso da Copa, será cobrar aquilo que ficou no meio do caminho, pois obra inacabada é muito mais cara sobre todos os aspectos. E se esse legado é realmente o grande patrimônio da Copa, ele não pode ficar no meio do caminho. As obras todas devem ser concluídas para o benefício dos brasileiros.
É, portanto, a opinião da senadora Ana Amélia. Bem, o Brasil teve 7 anos para se preparar para a Copa. Na verdade, a gente tem batido nessa tecla aqui desde 2003, ou seja, há 11 anos, já se sabia que o Brasil seria sede da Copa depois da África do Sul. Então, ou seja, o Brasil aí teve, na prática, 11 anos para se preparar para a Copa. E Mendanha precisava dessa correria toda, desse improviso na reta final do preparativo da Copa?
Não, não precisava não. Dava para ter feito muito, dava para ter feito direito, com tranquilidade. A gente vê o orçamento, dinheiro tem, recursos tem, né, tem de onde sair. O que falta, concordo aí com a senadora Ana Amélia, ela está correta nessa análise. Nós não temos a cultura do planejamento. Isso a gente tem visto não só nas obras da Copa, como também em outras situações, nos estados, municípios e por aí vai.
Gisele, e a senadora Ana Amélia falou das obras inacabadas. Vai ficar muita coisa aí para depois do Mundial, mas a meta agora é pelo menos tentar concluir as obras prometidas para a Copa e que só vão ficar prontas algumas bem depois do Mundial.
É aquela história, a senadora toca num ponto essencial, que é a questão do planejamento. Quando não se planeja ou se planeja mal, A etapa da execução ela fica bem complicada, porque não houve o que deveria haver, que era exatamente a previsão de tudo o que precisaria para se fazer uma obra. Isso aí qualquer pessoa, não precisa nem ser engenheiro, qualquer pessoa que se propõe a fazer qualquer coisa, ele tem que primeiro colocar no papel tudo aquilo que ele pretende fazer para ver se dá.
E o prazo.
Agora, não se fez nada disso, ou se fez a toque de caixa, o que acontece? Agora é aquela coisa de tentar fazer o máximo possível e o emergencial. Uma das coisas mais urgentes e que a FIFA está mais preocupada é a questão agora, por exemplo, as obras, não são nem obras, são aquela questão do entorno das obras, seria obras temporárias, que precisam que sejam feitas nos estádios, e isso leva até 90 dias para se fazer. A gente nem tem mais isso até a Copa e precisa ser feito. Quem vai fazer? Como se vai fazer? Quem vai pagar esse custo? É outro problema também. Os estados não querem mais assumir. A FIFA disse que existe um contrato em que os donos dos estádios têm que assumir esse custo. E aí a gente vê que à medida que o prazo vai se extinguindo, a questão agora é tentar fazer o máximo possível e fazer a Copa com o que tiver feito.
E aí a gente vai na situação do puxadinho, do acolchambramento, vai levando as coisas do jeito que dá. Dois exemplos, um o Gesiel conhece, né? Recife, o acesso ao estádio, o estádio Recife foi um dos primeiros a serem entregues, é um excelente estádio, com infraestrutura muito boa, mas o acesso a ele é deficiente.
Longe de tudo.
Brasília, é no centro da cidade, próximo ao setor hoteleiro, é fácil acesso, só que nós não temos calçadas para chegar até o estádio, porque o trânsito é bloqueado no dia, correto? Senão você vira um caos em torno ali do estádio. Mas aí temos o turista vai sair do setor hoteleiro até o estádio sem uma calçada adequada. E para eu finalizar aqui, a manchete de hoje de Cuiabá nos diz que uma das obras de mobilidade, que era o VLT, não vai ficar pronto. E o turista vai ter que usar ônibus ou, no caso, bem provável, a frota de táxi, que não é suficiente para atender a demanda para o estádio.
Pois é, então fica aí o alerta. Tomara que o país tenha aprendido a lição de que em obras grandes ou eventos grandes como a Copa do Mundo ou uma obra grande, por exemplo, como uma construção de uma hidrelétrica, é preciso planejamento e não ficar nessa ideia da improvisação. Bem, aqui no 11 Minutos, não tem virada de mesa, tem virada de jogo. E a Copa do Mundo sai de foco para dar lugar à Copa Verde. O torneio organizado pela CBF dá ao campeão uma vaga na Copa Sul-Americana de 2014. A Copa Verde começou no dia 11 de fevereiro com 16 times das regiões Norte e Centro-Oeste e já está nas semifinais. E a Copa Verde, então, dá uma vaga ao campeão na Sul-Americana. E as semifinais começaram mais ou menos nesse final de semana, Gesiel. Teve o jogo Paysandu e Remo, 1-0, o Papão ganhou o primeiro jogo, lá em Belém, clássico do Pará. Só que aqui em Brasília, outra semifinal, Brasil e Brasiliense, o jogo foi adiado porque há conflito de datas do Candangão com a Copa Verde.
Um problema muito sério, como você falou agora, Adriano, essa questão de datas. O calendário, e aí a gente já vai em outra discussão, que é a questão da organização do futebol brasileiro, faltam datas. São tantas competições, tantos eventos, tantos jogos acontecendo, que faltam simplesmente datas. Isso está acontecendo na Copa Verde, está acontecendo na Copa do Nordeste. Não haverá datas para que esses jogos sejam realizados, ainda mais com a questão da Copa do Mundo no meio do ano. É um problema sério.
E o Bom Senso Futebol Clube, né, Mendanha, aquele movimento de jogadores pedindo um calendário mais racional no futebol brasileiro, está ficando para trás, porque estamos aí já em 2014, quase aí na Copa do Mundo, e o calendário continua complicado aí para os jogadores.
E o torcedor é quem acaba sofrendo mais com essa história toda. Ele poderia estar tendo campeonatos mais bem organizados, mais bem realizados. Os campeonatos regionais, eles talvez sejam o melhor caminho para o futebol brasileiro. em vez de você realizar campeonatos estaduais, onde a final vai acontecer sempre entre dois, três times, você promove o campeonato, os campeonatos regionais, e assim valoriza. A própria Copa Verde e o Nordestão são dois exemplos de campeonatos que estão sendo sucessos.
Bem, falamos aqui então da Copa Verde, em homenagem aqui ao Anderson Mendanha, o palmeirense Anderson Mendanha, que fez hoje questão aqui de participar do nosso debate. É um prazer sempre para nós aqui contarmos com o Anderson Mendanha. Vamos falar aqui do... Você quer falar, Mendanha, da vitória do Palmeiras sobre a Ponte Preta, vitória difícil, ou da eliminação do Corinthians? Escolhe.
Como palmeirense, eu posso falar do Corinthians?
Pode.
Eu vou continuar sendo palmeirense, vou comemorar a nossa vitória. Deixa o Corinthians para lá, né?
Pois é. Vamos falar então, já que o Mendanha quis ficar aqui meio no muro. Gesiel, Corinthians empatou. Tudo bem, Penapolense. Precisava do resultado, empatou. E o São Paulo perdeu o Ituano em casa, Gesiel. O que aconteceu? Será que...
Futebol, caixinha de surpresas. Olha, jogo legal.
Na realidade é o seguinte...
Isso complicou o Corinthians.
Complicou, eliminou o Corinthians na realidade. O que acontece é o seguinte, em futebol você não precisa, você não pode ficar dependendo do resultado. Ponto básico. Não se pode ficar dependendo de resultado. Você tem que fazer o seu resultado. E quando você depende do resultado, e esse resultado, quem vai trazer é exatamente o adversário, aí você fica realmente vendido na história. Foi o que aconteceu. O Corinthians tinha que fazer o seu dever de casa, ganhar o seu jogo, não fez isso, e aí deixou nas mãos do São Paulo, tem muito mais time do que o Ituano, é claro que tem, mas é uma discussão que vai varar o infinito. O São Paulo entregou ou não entregou?
O São Paulo, com a derrota do São Paulo, o time ganhou duas vezes. Porque ele passa para a fase seguinte, que já estava garantido.
Pois é.
E tira o adversário. Fim de história, vamos para o próximo. Fluminense empatando com o Vasco e seguindo bem na fita no Rio de Janeiro, não?
Pois é, teve clássico ontem no Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco. O Vasco saiu na frente e o Fred desencantou aí e empatou o jogo no final para o Fluminense. O resultado foi até bom para os dois, porque o Vasco também parece que se classificou, garantiu vaga na próxima fase do Campeonato Carioca, nas semifinais do Campeonato Carioca. Agora falta definir quem enfrenta quem, não é isso, Gesiel?
É verdade. E a situação, uma situação boa para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, né, que estão ali na parte de cima da tabela, são os três primeiros colocados. O Bangu é que tinha uma oportunidade ontem de ganhar e deixou que...
Fez 2-0 no Flamengo.
Fez 2-0 e deixou que o Flamengo empatasse
time
jogo.
Time C,
né?
Do Flamengo, porque o Flamengo está viajando para Bolívia para jogar pela Libertadores.
Perdeu uma belíssima oportunidade de ganhar do Flamengo ontem.
Ok, nosso tempo esgotou. Nosso juiz aqui, Anderson Mendanha, ele é zagueiro, é atacante, é juiz. Já disse aqui que o nosso tempo acabou, já avisou aqui. Mendanha, muito obrigado por sua participação.
Obrigado, Adriano. Obrigado, Gesiel. Obrigado aí, ouvinte.
Gesiel, muito obrigado também pelos comentários aqui no 11 Minutos.
Abraço grande aqui, esperando que no próximo 11 Minutos a gente volte a falar de Copa do Nordeste, porque na quarta-feira tem um jogão.
E fica aqui o convite para um dia a Isaura participar aqui do debate. Viu, Isaura? E para explicar aqui para a gente a regra do impedimento. Estamos cobrando aqui uma explicação para o ouvinte, como é que funciona a regra do impedimento. Isaura, muito obrigado aqui pela participação também no 11 Minutos.